Presidente, a que o senhor atribui o rombo nas contas públicas? Nós vamos para o sexto ano seguido de déficit fiscal. A que o senhor atribui esse resultado?
Bom, primeiro nós precisamos conceituar bem o que é rombo nas contas públicas. O principal motivo de ter chamado rombo, e eu coloco entre aspas, nas contas públicas, é porque o Brasil hoje, ele sobrevive com apenas 50% do que arrecada para tocar o país, porque os outros 50, 52%, se não me engano, são reservados para o pagamento do serviço da dívida. Então, toda vez que você vai falar em rombo da Previdência e rombo de qualquer espécie, você tem que lembrar que esse rombo principal causa é porque o Brasil reserva 52% do que arrecada para repassar os bancos.
É uma das reformas que está em discussão há muito tempo e que deverá ser levada para o próximo governo é a reforma da Previdência. Os servidores públicos são contrários a essa reforma ou a qualquer reforma? E qual seria a proposta dos senhores para tentar equalizar essa dificuldade de arrecadação, como o senhor pontuou? Se há menos trabalhadores empregados, há uma queda considerável na arrecadação.
Olha, há mais de uma forma de responder isso. Dizer que simplesmente é contra a reforma da Previdência é um contrassenso para nós. Porque nós temos uma Previdência aqui que eu acredito que ela não cabe mais reforma. Ficaria estranho eu dizer, eu sou contra a reforma da Previdência, mas se eu dizer que sou contra, é porque eu acho que nós temos que ter uma outra Previdência. Esse modelo de Previdência aqui, ele é inviável em qualquer ambiente. Por quê? O problema da Previdência hoje chama-se gestão. A Previdência, ela tem que ter uma administração absolutamente científica. Não cabe você gerir a Previdência a partir de agentes políticos, a partir de agentes de governo e não de Estado. É uma Previdência que tem uma dívida consolidada de mais de R$1 trilhão, que tem uma dívida ativa de mais de R$500 bilhões, que somente as 10 maiores empresas do país devem R$300 bilhões, as 10 maiores. Ou seja, os grandes contribuintes, que deveriam ser os grandes contribuintes, não contribuem. Então, esse modelo não serve. Você tem que montar uma Previdência que obedeça o princípio atuarial, que é aquela de você. Previdência é uma espécie de seguro. Você paga um seguro para receber um benefício lá na frente. Então, você não pode projetar benefício sem contribuir para esses benefícios. E na nossa Previdência, ela tem uma grande qualidade, que é por ser universal. Então, o benefício é universal, mas a contribuição é restrita à parcela que menos contribui, que são os salários e alguns pequenos contribuintes. Então, ou seja, essa nossa Previdência, eu acho que ela não cabe reforma. Tem que entender, nós precisamos de um novo modelo de Previdência.
Mas hoje, esse sistema de contribuição, ele já não é universal? Então, eu pago, eu tenho um desconto no meu salário, mesmo servidor público ou servidor da iniciativa privada. Há um desconto no salário e há uma contribuição que deve ser paga ou pelo Estado ou pela empresa. E o que acontece quando o senhor citou a questão das dívidas bilionárias de grandes empresas é que elas descontam do servidor, dos trabalhadores, mas não repassam para a Previdência. A mudança seria aí, porque já existe, né, uma lei que obriga todo mundo a recolher a parte, o que tem acontecido até prefeituras, até algumas cidades que devem à Previdência.
Pois é disso que eu estou falando. Ela é universal enquanto renda, enquanto salário. Mas ela não é universal no grande dinheiro do país, que são os lucros, os dividendos, os resultados de investimento no capital financeiro, o resultado de... Hoje a exportação, o maior setor de exportação do Brasil, que é o agronegócio, é isento, praticamente isento de contribuir. Então ele é universal para o cidadão, para o trabalhador. Mas não é universal, ela não é um alcance rentista.
Presidente, esses debates voltados para o aumento da idade e mudanças nas aposentadorias especiais, por exemplo, professores, policiais, qual o posicionamento dos senhores e qual seria a proposta alternativa? É possível aumentar a idade? Porque os estudos mostram que há 20 anos serão 2 trabalhadores para 8 aposentados. É o caso de se aumentar, então, a idade?
Não se pode fazer medidas simplistas, como, não, vou reduzir para 65 anos. Por que não para 63,5 ou para 67? Porque isso é uma mera negociação política. Você precisa entender que a discussão de aumentar ou não a idade só tem dois fundamentos. Um é a projeção do tempo de vida. Mas dois, principalmente, é os benditos cálculos atuariais. Com essa previdência que tem hoje, ela é capaz de sustentar uma pessoa com a nossa idade média até os 65 anos, até os 70, ou só até os 40? É esse o debate que tem que ser feito. Não pode ser o achismo. A nossa proposta volta ao princípio. É possível aumentar a idade? Não sei, tem que fazer os cálculos atuariais que permita que a Previdência sobreviva com um aumento de idade.
Agora, o que nos disponibilizam para a imprensa são os dados de arrecadação, e há déficit em todos os setores, na Previdência Rural, na Previdência Urbana, na dos servidores públicos e na Previdência também dos trabalhadores da iniciativa privada. Mas o déficit maior é rural e servidores públicos, em função das pensões, em função, enfim, de outros benefícios. Como é que o senhor responde?
Eu te respondo assim. Peça outros dados lá no Ministério. A Previdência Urbana, ela sempre foi superavitária. Sempre foi superavitária, em alguns bilhões. O que se chama de rombo é a Previdência Rural, é porque ela está colocada de mal forma. A Previdência Rural é só a Previdência de quem não contribuiu. Então ela não pode cair na conta da Previdência, é a conta do Serviço Social. Porque nós temos aqui o sistema de Seguridade Social, é Assistência Social, Saúde e Previdência. Então tudo que é assistência social joga na conta da Previdência, é por isso que gera esse falso déficit. A Previdência do setor público é uma coisa que mais me indigna, dizer que ela é o rombo dos rombos dos rombos. Primeiro, não é, porque atualmente ela foi criada para ser autossuficiente, porque ela é solidária. Quem ganha um real paga por um real, quem ganha 100 mil paga por 100 mil. Isso aí torna o sistema solidário viável. Mas por que que existe esse tal de rombo? Porque a previdência privada, e qualquer previdência do mundo, ela tem duas fontes. A fonte de custeio, a fonte de arrecadação. Uma é da do trabalhador, a outra do empregador. No setor público só tem a fonte do trabalhador, só nós servidores públicos. O governo, quando ele fala em rombo, não entra a parte, porque nós temos que contribuir o trabalhador, o funcionário público, com 1/3 do custo da previdência, e o governo com 2/3. Só que os 2/3 do governo nunca entram na contabilidade. Aí vira um rombo enorme. Peraí, é um rombo fictício, é um rombo pirotécnico, é um rombo desonesto, é um rombo puramente para fazer discurso para privatizar a previdência. Isso tem que ser gritado por todo mundo. Não existe déficit desse tamanho no setor público. Existe porque das três partes contributivas, só uma contribui.